Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Proposta de emenda à Constituição destina 10 bilhões de emendas de relator para garantir piso salarial da enfermagem.
Brasil terá mais duas loterias, da saúde e do turismo.
Fundo Nacional de Segurança Pública poderá financiar proteção das fronteiras.
Boa noite.
Boa noite.
Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública podem passar a custear também o Programa de Proteção das Fronteiras Brasileiras.
O dinheiro poderá ser utilizado para obras e serviços necessários ao funcionamento dos órgãos de segurança pública na faixa de fronteira, incluída a Costa Marítima. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A proposta amplia as possibilidades de utilização dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para incluir a manutenção de estruturas para a proteção das fronteiras. O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, disse que a medida é bem-vinda, visto que a segurança nas fronteiras previne problemas na segurança nacional.
Tem a ver exatamente com isso, com o que nós nos propomos avaliar. Por quê? Porque sabemos que é uma vulnerabilidade do nosso país a extensão das nossas fronteiras terrestres, assim como a nossa fronteira marítima exige e viabiliza os nossos esforços em prol da navegação e, particularmente, da Marinha de Guerra do Brasil.
O projeto de lei admite a aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública na construção, reforma, ampliação, aquisição de materiais, equipamentos, veículos e demais despesas necessárias às ações de segurança pública na faixa de fronteira, incluídas suas águas interiores e da costa marítima. Em março, o Senado criou a Frente Parlamentar de Defesa das Fronteiras Brasileiras.
O Programa Nacional de Navegação de Pacientes para Pessoas com Câncer de Mama já é lei.
A proposta prevê o acompanhamento individualizado de pacientes com a doença. Aprovada em agosto pelo Senado, a lei foi sancionada pelo presidente da República. Repórter Regina Pinheiro.
O programa pretende acelerar o diagnóstico e tratamento do câncer de mama no Sistema Único de Saúde, por meio da navegação, que é o acompanhamento individualizado dos casos de suspeita ou de confirmação da doença. Esse acompanhamento será feito por equipes de saúde treinadas, formadas pelos navegadores, enfermeiros, assistentes sociais e outros profissionais que devem auxiliar os pacientes em sua jornada, desde o processo de diagnóstico até o início do tratamento. Durante a aprovação da proposta no Senado, o relator, senador Nelsinho Trajo, do PSD de Mato Grosso do Sul, falou sobre o papel dos navegadores.
Os navegadores auxiliam os pacientes nas diferentes etapas do processo, orientando-os sobre aonde ir, quando ir, como ir e por que ir, e reduzindo assim a burocracia, a falta de conhecimento e o peso da doença.
De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, INCA, no Brasil, o câncer de mama é o tipo mais incidente em mulheres após o câncer de pele não melanoma.
E já está em vigor a lei que cria mais duas loterias no país, a da saúde e a do turismo.
Parte do dinheiro arrecadado será destinado para as duas áreas. As apostas poderão ser feitas presencialmente nas loterias ou por meio virtual. Repórter Yara Farias Borges.
Aprovada em março pelo Senado, a nova lei autoriza a criação das loterias da saúde e do turismo, com parte da arrecadação destinada ao FNS, Fundo Nacional da Saúde, e à Embratur, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. Todas as apostas serão físicas e virtuais, podendo ser geridas por empresas privadas. Ao relatar o projeto, o senador afastado, o Everton, do PDT maranhense, explicou como será distribuída a arrecadação com as novas loterias.
O total arrecadado pelas loterias será destinado primeiramente ao pagamento dos prêmios, do imposto de renda incidente e da parcela da Seguridade Social. O restante será destinado para o FNS, no caso da Loteria da Saúde, para Embratur, no caso da Loteria do Turismo, e os operadores da loteria para cobertura de despesas de custeio e manutenção.
Os prêmios não reclamados pelos ganhadores dentro do prazo vão para o FNS ou Embratur, conforme o tipo da loteria. O presidente Bolsonaro vetou a parte da lei que dava prazo de 30 dias para o Ministério da Economia disciplinar a exploração das novas loterias por, segundo ele, violar a independência dos poderes.
A região Sudeste concentra 42% do eleitorado brasileiro.
Os estados do Centro-Oeste representam 7% dos votos. Conheça mais dados das eleições 2022 com o repórter Rodrigo Rezende.
A região Sudeste concentra o maior número de eleitores, com quase 67 milhões, o que representa 42% do eleitorado. Os 9 estados do Nordeste têm 42 milhões de votantes. Em seguida estão as regiões Sul, com 22 milhões, Norte, com 12 milhões e 500 mil, e Centro-Oeste, com 11 milhões e 500 mil. São Paulo representa 22% do eleitorado, com mais de 34 milhões de votantes, enquanto Roraima é o menor colégio eleitoral, com 366 mil pessoas. O consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni, ressaltou que essas diferenças influenciam no número de deputados federais de cada estado.
O número de deputados, conforme prevê a Constituição, é proporcional ao número de habitantes de cada estado. No caso do Senado, o número de senadores é o mesmo para qualquer estado, independentemente da população.
Cada estado elege 3 senadores. Já o número de deputados é variável. São Paulo, por exemplo, tem 70 representantes, contra 8 de Roraima. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 156 milhões e 454 mil eleitores poderão votar no dia 2 de outubro.
Já tem assinaturas suficientes à proposta que redireciona recursos do orçamento para o piso da enfermagem.
Esse remanejamento poderá resultar em mais de 10 bilhões para estados e municípios bancarem os novos salários do setor público e de hospitais filantrópicos. Quem conta os detalhes é a repórter Érica Christian.
De posse de 27 assinaturas, o líder da minoria, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, apresentou a proposta de emenda à Constituição que vai destinar 10 bilhões de reais da emenda de relator, chamada de RP9, para o pagamento do piso salarial da enfermagem.
O texto determina que no ano de 2023, o valor alocado pelo orçamento às emendas de relatoras, RP9, na saúde, seja utilizado para assegurar o cumprimento do piso de enfermagem, incluindo serviços prestados indiretamente por hospitais filantrópicos.
Jean Paul Prates ressaltou que a proposta vai tornar mais transparentes os repasses da emenda de relator, já que hoje apenas um parlamentar decide para quem transferir o dinheiro público.
A gente sabe que as emendas de relator não atendem a critérios de distribuição objetivos. A aplicação desses recursos de forma arbitrária não atende aos objetivos do SUS, servindo meramente a fins políticos, paroquiais mesmo.
Nessa busca por recursos, o Senado deve votar nos próximos dias um outro projeto que remaneja 6 bilhões de reais do orçamento da saúde para o piso da enfermagem.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União lança cartilha com orientações sobre a arrecadação e a gestão dos tributos municipais. A publicação consolida informações e soluções existentes no setor público nacional para melhorar a gestão tributária municipal. A cartilha dá atenção especial ao sistema de arrecadação. O objetivo é reduzir a dependência de repasses da União e melhorar a tributação local com foco na justiça fiscal. A publicação é resultado de um diagnóstico que demonstrou que a falta de estrutura física, tecnológica e de pessoas qualificadas é um dos grandes desafios a serem vencidos pelos municípios. Entre no portal do TCU em www.tcu.gov.br, acesse a cartilha e conheça os 10 passos para aprimoramento da gestão tributária.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.